Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre crescimento em Cristo, mas com uma nota preocupante, o orgulho, que é um grande impedimento para que a gente conheça mais a Deus e cresça na graça. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para começar esse programa, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na nossa vida, porque vamos conhecer mais a Deus e vamos entender os desafios que nós temos também na nossa personalidade e no nosso caráter. Muito obrigado pela sua presença conosco, porque você ama estudar a Palavra de Deus e a cada semana espera esse programa, tanto na TV quanto no YouTube, né? Então seja muito bem-vindo, o Lições da Bíblia está começando agora já com a nossa mesa composta. Eu vou apresentar mais uma vez os nossos participantes de hoje. Aqui à minha direita, a professora Denise Lopes. Bem-vinda, Denise.
Obrigada, pastor. Muito bom estar aqui mais uma vez para essa roda de discussões tão especiais, assim, então, coisas tão importantes que a gente vem aprendendo, né? Eu sinto que a cada dia, a cada semana que passa, eu conheço um pouco mais a Deus e um pouco mais a mim mesma, né? Porque é importante a gente reconhecer quem nós somos, para podermos realmente interagir com Deus e permitir que Ele faça a sua obra em nós. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
Eu que agradeço, é um privilégio estar com você aqui e com o pastor Marlinton. Bem-vindo mais uma vez, amigo, muito bom ter você aqui.
Alegria estar de volta e, segundo Oséias, a gente crescer e conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Esse é o desafio desse estudo.
Exatamente. Pastor Jolivê, mais uma vez, amigo, bem-vindo.
Obrigado, privilégio discutirmos mais um tema. E um tema bem pesado.
É verdade, é verdade. Pastor Marlinton, por favor, ora para a gente.
Senhor, ao fecharmos nossos olhos, pedimos-te que abras nosso entendimento.
Amém.
Que teu Espírito esteja não apenas aqui nesta sala, falando a nós, através de nós, mas também no coração, na mente de cada pessoa que está assistindo, para que entendamos, conheçamos e reconheçamos nosso Deus Criador, Mantenedor e Salvador.
Amém.
Louvamos-te e agradecemos-te por esse momento, em nome de Jesus.
Amém. Amém.
Pastor Marlinton, estamos estudando sobre crescimento em Cristo, e como você destacou no texto de Oséias, o nosso objetivo é prosseguir no conhecimento de Deus, mas tem um freio que impede esse crescimento muito forte, está instalado na natureza humana. O pecado original, não é, surgiu no coração de Lúcifer e foi compartilhado com todos nós, que é o orgulho. É uma citação de Ellen White curta, mas que nos ajuda a entender a gravidade do problema de hoje, né, para justificar a necessidade de estudar isso. Ela diz no livro Parábolas de Jesus, na página 154, na edição original em inglês: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana, como orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável.
Por isso, a autora colocou esse tema, porque ele é impeditivo no conhecimento de Deus. Não?
Exato.
Esse título, Orgulho e Humildade, a base está no verso aqui básico do Guia de Estudos, né? Uhum. De Lucas 14, 11, que diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. Uhum. Isso mostra que as duas palavras, elas não andam juntas, uhum, né? Talvez a única expressão que une as duas palavras é orgulho da humildade. Eu vi uma vez um camarada com uma camiseta dizendo assim: eu seria perfeito se não fosse tão humilde. Uhum. E outra dizia assim: eu só errei uma vez na vida, o dia que achei que tivesse errado. Né? Então, esse é o mundo que nós vivemos, né? Quanto mais a pessoa acha que é humilde, menos ela é. No campo social, isso acontece. Eu pus aqui: e quando uma pessoa orgulhosa, ela resiste uma correção, ela tem uma autoavaliação extremamente alta, a autoavaliação dela é tudo perfeito, né? E ela substitui a dependência de Deus pela confiança própria, né? Uhum. Mas o cristianismo tem outras sequelas do orgulho, né? Por exemplo, não reconhecer as falhas, não aceitar a correção, que às vezes um membro, a igreja, acha que deva ter, não admite necessidade de transformação, ouve sermões, apelos, e não há mais reação, né? Porque há uma conformidade com o mundo, não, eu estou em outro nível, ou porque eu tenho muito tempo de adventismo, de cristianismo, de igreja, ou porque eu tenho um cargo, ou porque eu sou o pai, há sempre uma desculpa, né? Não aceita conselho e usa a religião até para autopromoção. Significa que se não há humildade, não há graça. Uhum. E se não há graça, não há crescimento. Então, a base para eu querer conhecer a Deus passa por eu reconhecer que eu sou criatura, dependente e estar aberto à manifestação do Espírito Santo através da minha vida.
O que você disse, o Denis, já te passa a palavra, o que você disse sobre o orgulho manifestado na vida cristã, né? Que é um paradoxo, né?
Yeah.
Eu me lembrei da expressão de um teólogo chamado Stephen Charnock. Ele disse que a fé orgulhosa é tão contraditória quanto o diabo humilde. eu achei muito curioso isso, porque a gente não pensa que no cristianismo possa haver isso, mas existe muito isso. E você colocou pontos muito importantes, né? Eu acho que não preciso de mais. Já cheguei no topo da cadeia alimentar da vida cristã. Sim. Então, não adianta, não tem luz mais que possa me fazer progredir. Quando, na realidade, os salvos, aqueles que vão viver com Cristo no céu, vão viver uma experiência contínua de crescimento. O amor de Deus é inigualável, é incomparável, é abundante. Então, nós vamos viver estudando Ele para sempre. Então, aqui na Terra, com a natureza pecaminosa, muito mais precisamos de Cristo, né?
A questão do o cristão ter orgulho, né? São alguns motivos, às vezes, que podem levar, não são justificáveis, obviamente, mas às vezes é o privilégio que você tem de saber um pouco mais do que o outro, provoca orgulho. Às vezes, uma posição de responsabilidade que você recebe num cargo na igreja, alguma coisa, né? Então, às vezes, a pessoa tem aquela noção assim, se eu estou recebendo essa posição, esse cargo, melhor, né? Eu sou melhor que o outro.
Um dom,
né?
Especial.
Um dom especial. Então, quando, na verdade, não é tanto Deus me colocando ali, não tanto pelo que eu posso oferecer, mas o que Ele quer fazer em mim.
Exatamente.
Né? Então, e aqui uma outra questão que nós poderíamos levantar é que a gente precisa manter a nossa humildade em saber quem nós somos diante de Deus para que Ele possa agir em nós, mas a gente tem que ter um cuidado também em relação a essa questão da humildade, porque alguns confundem humildade com uma baixa autoestima, sim, né? O outro sempre vai ser melhor que eu, até a gente vai mais aqui à frente falar alguma coisa em relação a isso, mas a humildade e baixa autoestima, elas são diferentes, né? Porque a baixa autoestima, ela não reconhece aquilo que Deus deu para ela, né? Os benefícios que Deus concede para ela como pessoa, características, habilidades. Mas o humilde, no caso a humildade, ela reconhece isso, né? Tem a consciência de quem ele é, as dificuldades que ele possui, mas também ele confia naquilo que Deus coloca nas mãos dele e ele age por amor a Deus também. Então, acho que é uma coisa importante a gente tornar clara a diferença que existe, que ser humilde não significa ter baixa autoestima, e baixa autoestima não significa ser uma pessoa humilde.
Há uma frase que diz que humildade não é pensar pouco de si mesmo, mas pouco em si mesmo.
Muito legal.
Legal. Bom, eu quero pontuar aqui, já que nós estamos falando de orgulho e humildade, queria pontuar aqui o que nós encontramos em dois textos, um que mostra o orgulho e outro que mostra a humildade, em duas figuras que são representações dessas duas expressões aqui, né? Primeiro, o orgulho, em Isaías 14, a partir do verso 12, nós encontramos a expressão do orgulho na pessoa de Lúcifer, né? Que vem a rebelar-se no céu, etc. E interessante que quando a gente olha aqui nesse texto que fala do orgulho de Lúcifer e que se torna Satanás, a gente percebe que o orgulho é aquela tentativa de querer sempre mais, né? De querer ser superior. E a gente vai ver aqui 5 vezes ele usando a expressão eu, né? O eu no centro. E o eu sempre buscando uma posição ascendente. Olha, por exemplo, vamos ver o verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Primeira coisa. Depois, ele quer um nível mais. Diz, acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono.
Uhum. Eu de novo.
Né? Eu de novo. E um processo ascendente. Uhum. No monte da congregação me assentarei. E o monte da congregação aqui está associado com o lugar onde o trono de Deus está. Uhum. Então, ele diz, olha, eu quero ir subindo até chegar lá no trono. Mas mais ainda... subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, quero tomar o lugar do Altíssimo. Uhum. Então, é um processo de querer mais, tomar o lugar do outro ou ascender-se num processo ascendente. Agora, veja o que diz o texto aqui sobre a consequência disso. O verso 12 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã.
Caiu, né?
E depois o verso 15 diz, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Uhum. Acontece exatamente o contrário.
Né?
É aquela questão, o orgulho precede a queda. Né? Uhum.
Verbos 16 e 18.
Provérbios 16 e 18. Aí a gente vai agora para o livro de Filipenses, capítulo 2, a gente vê exatamente o contrário disso. Agora na pessoa de Cristo.
Uhum.
Aqui em Filipenses, o capítulo 2, a partir do verso 5, o texto vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, uhum. pois ele, subsistindo em forma de Deus, então ele já estava no topo, né? Uhum. Ele era o Senhor do universo, não julgou por usurpação, por orgulho, né, ser igual a Deus. Antes, agora vem o processo descendente. Enquanto Lúcifer é um processo de ambição, né, de crescer, aqui diz que Cristo renuncia. Olha, ele era Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, há um processo descendente uhum. de humilhação para nos resgatar, para ser o nosso Salvador. É uma atitude altruísta, né? É uma atitude de renúncia. E qual é a consequência disso? Agora, veja que impressionante, né? Qual é a consequência disso? Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, uhum. e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Uhum. Então, claramente aqui está aquilo que Jesus diz, né? Quem quer ser o primeiro...
Será o último.
Será o último. E quem se humilha será exaltado.
Uhum.
Eu queria só concluir mencionando que, de fato, é muito difícil para nós, seres humanos, vivemos essa experiência, né, de humildade e achar esse ponto de equilíbrio entre ser humilde e, de repente, não ter uma autoestima baixa. Ou é uma diferença tênue ali. Eu acho que o relacionamento com Cristo, o relacionamento com Deus, uma vida de oração, é que dá para a gente esse equilíbrio aí, para a gente viver uma experiência de humildade, mas, ao mesmo tempo, ter uma boa autoestima, uhum. ter confiança em Deus e poder ser usado por Deus também.
Eu acho que um bom parâmetro para a gente saber o que é orgulho e, ao mesmo tempo, não menosprezar as virtudes, as qualidades que aparecem na vida de pessoas que são bem-sucedidas, né? E que, às vezes, são confundidas com pessoas orgulhosas, né? É o seguinte, eu me lembro de uma citação do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele falou assim, olha, o prazer do orgulho não é em ser bonito, inteligente ou rico. Ele falou três coisas que as pessoas desejam ser, né? Bonito, inteligente ou rico. O prazer do orgulho não é ser isso. O prazer do orgulho é ser mais bonito, mais inteligente e mais rico que os outros. O orgulho está sempre numa relação de comparação. É sempre tendo alguém como parâmetro. É por isso que o orgulhoso, ele está sempre olhando para baixo. Ele está sempre olhando para as pessoas que estão embaixo.
Para baixo.
Uhum. De cima para baixo, exatamente. É. Ele não pode olhar para cima. Porque olhar para cima significa ele enxergar o superior, e ele não quer ver. O orgulhoso, na realidade, ele olha para baixo ou ele olha para frente para enxergar um espelho refletindo a sua própria imagem. Ele só enxerga a si mesmo e as pessoas que estão debaixo de si. Então, acho que a gente precisa aprender a olhar para cima no sentido de que nós temos um Deus que é superior. Quando nós colocamos a nossa vida em comparação com a de Deus, a gente percebe que a gente não é nada, que a gente precisa dele, que nós temos nossas virtudes, mas também nós temos nossos defeitos, e nossos irmãos também têm as mesmas coisas, virtudes e defeitos, e todos estamos juntos, igualmente, precisamos da mesma graça do mesmo Deus. Né?
É, o que você mencionou aí me fez lembrar de que o orgulho, ele alimenta o egoísmo. O orgulho é alguma coisa mais interna, né? Ali no sentido do desejo, mas ele vai alimentando o ego. Então, ela se torna egoísta e o egoísmo acaba sendo, então, agora a evidência, o fruto do orgulho. Uhum. É como se fosse as ações, né, que você vai tomar para conseguir o que você deseja. O antídoto para isso é a humildade, tanto para o orgulho quanto para o egoísmo. Né? Só que daí, lembrando da lição uhum. anterior que a gente viu uhum. lá, é o Senhor que vem batendo na porta do coração. Né? É o Senhor que vem falando para a Laodiceia. Porque na hora que a pessoa passa a desenvolver o orgulho, o egoísmo, que espaço tem para Deus na vida dela? Né? Então, aí vem o Senhor com apelos insistentes, vem com aquilo que a gente viu na semana passada, às vezes é uma disciplina, uma repreensão, para acordar a pessoa, porque a queda virá. E esse não é o desejo de Deus.
Não é. Verdade.
Eu li duas frases na lição em algum momento aqui, nessa semana, que eu queria ressaltar. A primeira diz assim, o que é ser orgulhoso? É ter a sensação de ser superior.
Uhum.
Uhum.
Agora, como é que nasce o orgulho? Diz lá a frase. Nasce no desejo de provar que temos valor. Uhum. Só que, por isso que quem tem Cristo não precisa disso, né? Porque quem tem uma experiência com Cristo entende, eu sou o Filho de Deus, Cristo morreu por mim, eu tenho valor, eu não preciso provar nada, né? Aí o indivíduo que... E às vezes é interessante, né? Quem se exalta muito e que quer aparecer ou que quer ter posição, quer tomar o lugar do outro, enfim, essa pessoa, no fundo, tem uma autoestima muito baixa.
Baixa.
Ela não tem confiança.
É.
E quando a gente tem uma relação pessoal com Deus, Deus dá essa segurança para a gente, né, que não precisa buscar o egoísmo, o orgulho.
E eu acho que você falou aí, tem a ver com... Existe um orgulho que a gente podia defendê-lo, que é um chamado santo orgulho. Né? Qual é a diferença dele? Por exemplo, a gente é salvo em Cristo. Tem pessoas que acham que é orgulho dizer que é salvo em Cristo. Mas se não tiver certeza da salvação, a cruz não faz sentido, né? Eu não estou dizendo que eu serei salvo, mas eu estou salvo pela graça de Cristo, ele é suficiente. Quando eu reconheço que o mérito não é meu, esse dom que eu estou desenvolvendo não é meu, é de Deus. Eu não me comparo com ninguém, eu não rebaixo ninguém, eu não me exalto, mas eu reconheço os valores, os dons, os bens que Deus me dá. Quando eu dou ao sujeito um crédito a Deus, então eu sei que a palavra santo orgulho é meio estranha. Mas é uma gratidão, e eu acho que o ser humano, o cristão, precisa reconhecer que ela tem bênçãos, sem dúvida. E a gente tem orgulho de ser chamado de filho de Deus, mas o mérito não é nosso.
Eu acho que é excelente essa observação, porque Deus nos dá coisas muito lindas na vida. Deus nos dá saúde, Deus nos dá prosperidade para alguns, Deus dá bênçãos infinitas, e nós não precisamos ter medo de usufruir essas coisas. Elas são bênçãos de Deus.
Meio de divulgar.
Exatamente. Agora, qual que é o ponto para não ser orgulhoso? Use essas coisas exclusivamente para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Quando você estiver usando tudo que você tem e o que você é para a glória de Deus, você está passando longe do orgulho. Vamos fazer um breve intervalo agora? Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Talvez você esteja pensando assim, eu preciso entender melhor as profecias, mas nem sei por onde começar. Eu tenho um material seguro para você. A revista Esperança Eventos Finais organiza o estudo de Daniel e Apocalipse de forma clara, progressiva e profundamente espiritual. É conteúdo sério para quem leva a fé a sério. Agora eu quero ser bem direto com você. Pegue o seu celular agora mesmo e envie uma mensagem para 12-982-44-4449. Vou repetir, hein? 12-982-44-4449. Escreva para nós agora. Não deixe para depois. Peça a sua revista Esperança gratuitamente. Sabe por quê? Ela já foi paga pelos Anjos da Esperança. E comece esse estudo sensacional. O O conhecimento bíblico que você adquire hoje fortalece as decisões que você vai tomar amanhã. Mande sua mensagem, então, agora mesmo para 12-982-44-4449 e você receberá essa bênção na sua vida. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E você que acompanha com a gente o programa Lições da Bíblia sabe que esse programa é totalmente pautado na Bíblia por meio da forma como o Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina, organiza e divide esse tema e apresenta para nós todos os dias. Então, eu queria fazer um convite especial para você a visitar o site lições.cpb.com.br para você também poder adquirir o seu guia de estudos. Eu já expliquei aqui para você, não é? Duas formas de você ter esse material. Ou você faz uma assinatura, e eu recomendo que você faça essa, porque é muito bacana, porque imagina, o guia de estudos já chega com antecedência, igual nossos convidados aqui que receberam com alguma antecedência esse material, puderam se preparar e trouxeram esse conhecimento todo aqui, você também pode ter. Já pensou que legal, você está assistindo o programa Lições da Bíblia, independente de sua denominação, se você é adventista, é cristão de outra denominação, você está com o seu guia aí acompanhando o que está sendo falado aqui. É muita bênção. Além disso, você pode estudar todos os dias de manhã. Outra forma de você adquirir é comprar de forma avulsa, numa livraria CPB perto de você ou no site lições.cpb.com.br. Fica a dica, tá bom? Bom, vamos continuar estudando sobre o tema do orgulho versus a humildade. No bloco anterior, a gente viu como essas duas coisas são contrastantes e como o orgulho interfere muito, atrapalha muito no nosso crescimento em Cristo. Pastor Júlio Oliveira, uma das passagens mais emblemáticas para a gente conhecer também essa relação entre o orgulho e a humildade, em que aparece um personagem orgulhoso e um personagem humilde juntos no mesmo contexto, é Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano.
Então, aqui nessa parábola, Jesus está tentando mostrar o que significa realmente depender de Deus. Uhum. E o que significa vida cristã, né? E ele propõe então a parábola, mas eu queria, antes de ler a parábola, ler o verso 8, que antecede. Jesus faz uma pergunta aqui. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, ele porventura vai achar fé na terra? Então, diante dessa pergunta, ele então segue aí a sequência com a parábola. A importância da fé, né? Então ele está exaltando aqui. Aí ele vai dizer assim: havia duas pessoas, um era um publicano. Aliás, antes de falar exatamente aqui do verso 11, do fariseu, não é o publicano, é o fariseu, no verso 9, Jesus está aqui tentando trazer uma explicação, porque as pessoas confiavam em si mesmas, diz aí o texto, por se considerarem justas e por desprezarem os outros. Ou seja, essas pessoas eram autossuficientes. Então, para combater isso e para mostrar o que era realmente ter fé, Jesus conta a parábola. Aí ele fala do fariseu. O fariseu estava em pé, ou seja, ele queria um lugar de destaque para ver, as pessoas verem que ele estava orando. E diz aqui que ele orava de si para si mesmo. E eu fiquei pensando, o que quer dizer isso, de si para si mesmo? E aí eu pensei o seguinte: primeiro, aqui há um jogo irônico, né? Ele está orando, mas ele está orando como se ele fosse o Deus, né? O centro. Ele se dirige a Deus, mas o conteúdo da oração está ao redor dele mesmo.
Exato.
Segundo lugar, Deus é mencionado, mas na verdade ele está centrado no eu. Em terceiro lugar, ele está no templo, mas a oração não ultrapassa o seu próprio ego. É isso que Jesus está tentando mostrar aqui. E o que ele dizia? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele começa a comparar, né? Eu não sou roubador, eu não sou injusto, né? Eu devolvo dízimo, etc, etc. E aí, ou seja, era uma comparação e uma autopromoção em todo o tempo. Não havia lugar para Deus na vida dele. Aí Jesus diz: esse aí não vai ser justificado. Por outro lado, o publicano, que era um indivíduo que era considerado de uma situação assim, desvantajosa na sociedade, né? ele, diz aí o texto, estava longe. Uhum. Ele não queria um lugar de destaque. Ele tinha vergonha. E aqui eles estavam no templo, mas ele se esconde lá num cantinho. Ele não usava nem levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, né, com sentido de angústia, e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uhum. Aí Jesus disse: esse sim vai justificado. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? Nós precisamos, de fato, reconhecer que somos pecadores. A gente não merece o céu, a gente não tem justiça própria, a gente é pecador, a gente depende de Deus. Quando a gente tem essa atitude, a gente está abrindo o coração para Jesus entrar e operar a salvação que ele precisa.
É. E é interessante como esse pecado, ele engana, né? Porque olhando de fora, primeiro, eles têm muita coisa em comum, né? Os dois
no templo
criam em Deus, foram ao templo, se ajoelharam, falaram com Deus, aliás, demonstraram dependência de Deus, e é isso que o ser humano enxerga, né? Aí o restante é para quem tem o espírito aguçado, e é Deus daí, né? Porque a postura corporal começa a fazer distinção entre um e outro. O foco da oração, um fala de si, o outro reconhece pecados. A comparação, um se compara com os outros, o outro não está preocupado com isso, não menciona ninguém. A base da confiança, um são as obras pessoais, o outro se julga indigno, misericórdia. O tom da oração, né, um é de auto-justificação, o outro é de arrependimento, e o resultado final não podia ser outro, né? Um é justificado e o outro não. É interessante como a Bíblia tem histórias semelhantes a esta que dão um nó na gente. Uhum. Né? E a gente olha, espera a resposta de um, é esse que Deus vai abençoar, vai defender o povo, e a gente vê isso em Saul e Davi, uhum, entre a mãe e Mardoqueu, os trabalhadores na vinha. Deus mostrando que o fariseu para o povo, o fariseu devia ser aprovado, mas Deus rejeita. E socialmente o publicano deveria ser exaltado, mas Deus olha de forma contrária. Então isso mostra que a gente não tem muita condições de julgar, porque tão perigoso quanto o orgulho é a crítica, é o julgamento, é a comparação. E por mais que eu às vezes me julgue, não, olha como ele se acha. Na minha humildade, eu posso estar sendo orgulhoso também, né? Então, uma mensagem para nós de que não importa o que eu tenha, o que eu faça, o que eu seja, aparentemente mais do que outros, se não for pela graça de Cristo, isso torna um estorvo na vida espiritual.
O publicano dá a impressão de que ele chega e quer dizer para Deus assim: Senhor, o senhor tinha que ficar feliz comigo, né? O fariseu, desculpa. O senhor tinha que ficar feliz comigo, afinal de contas, olha o que eu faço, uhum, né? E será que a gente não pode cair nesse mesmo problema?
Sim.
Porque, de alguma maneira, ele foi ao templo, e eu acho que ele também tinha desejo de receber mais bênçãos. E muitas vezes a gente pode estar fazendo coisas para Deus com a intenção de receber dele alguma coisa, né? Então, só que assim, como já foi dito aqui, ele estava buscando uma justificação pelas obras. E o publicano, ele se quebranta, né? Ele se quebranta. O que me faz pensar e traz para a gente tranquilidade e alerta. A tranquilidade, que Deus olha o coração e as motivações, as intenções, né? Deus faz a leitura correta. Isso é uma coisa boa? É. Mas isso também tem um outro lado de alerta para mim. Uhum. Porque eu posso querer esconder o sol com a peneira diante de Deus. É muito natural o ser humano vai se justificar, né? Se não, começa pelo fato de que ele reconhece-se, o publicano, como pecador. Quando a gente ora, nem sempre a gente está reconhecendo os nossos pecados. E a gente quer, como se fosse assim, ludibriar a Deus: Senhor, eu faço tudo isso aqui. Entendeu? Eu ajudo na igreja, eu dou aos pobres, eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Isso não me justifica. É o quebrantamento. Deus sempre vai olhar as minhas motivações, as minhas intenções.
Eu quero destacar uma coisa que eu acho que é importante aqui. O conteúdo da oração dele, logo no início, ele fala: ó Deus, graças te dou. Então, ele está fazendo uma oração de gratidão. Gratidão é uma coisa positiva, mas na hora certa. Essa hora não é a hora de gratidão. Aqui é uma reunião pública no templo. E as reuniões públicas no templo, elas tinham dois horários, de manhã e de tarde. E o que acontecia nesses horários que reunia as pessoas? O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O momento do sacrifício não era o momento de agradecer. O momento do sacrifício era o momento de pedir.
Uhum.
E pedir o quê? Pedir coisas que aquele sacrifício evocasse no meu coração. Quando eu olho para o sacrifício, e o animal que estava morrendo ali no altar, ele é um representante do Cristo que morreria no futuro. Então agora pensamos em nós mesmos. Quando eu olho para a cruz de Cristo, que sentimentos devem vir no meu coração? Não a minha bondade, não a minha obediência, não os dízimos que eu devolvo, não como eu sou supostamente superior a outras pessoas. Quando eu realmente enxergo o sacrifício de Cristo, eu enxergo o meu pecado, como eu sou mau, como eu sou impuro, como eu sou egoísta, como eu sou invejoso, fica muito claro diante de mim quem eu sou.
Uhum.
Visivelmente, o fariseu, ele não está usufruindo da maior bênção diante da qual ele estava, porque ele não enxerga nada além dele mesmo. Ele só enxerga a si mesmo. Por isso que a oração dele é de si para si mesmo. Curiosamente, sobre o publicano, é dito que ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Talvez essa expressão sugira para nós que ele não ousa olhar os olhos para o céu, levantar os olhos para o céu, mas que isso permite que ele olhe o que está acontecendo na horizontalidade. O que está acontecendo na horizontalidade?
Sacrifício.
O sacrifício. E quando ele enxerga o sacrifício, ele vê quão mal ele é. Por isso que ele bate no peito. Jesus disse, olha, é do coração que procedem os pecados. Bate no peito. Ele está dizendo assim, eu não quero esse coração aqui.
Uhum.
Esse coração, eu sou o que eu sou por causa desse coração. Então, ô cirurgião divino, cirurgião cardíaco divino, faz um transplante em mim, coloca um novo coração, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Então, curioso, porque ele vai para o sacrifício não agradecendo, como o fariseu, ele vai para pedir um novo coração.
Eu fico pensando, quantas vezes nós já caímos de joelhos chorando, pedindo perdão, reconhecendo, porque, pastor, a questão de orgulho, egoísmo, são coisas naturais do coração do ser humano, mas a gente reconhece. Isso é muito difícil. É muito... Não, o orgulho não deixa a gente reconhecer isso, mas a gente precisa fazer esse exercício. Talvez eu não venha de pronto já clamando por perdão, mas eu preciso dar o primeiro passo. Senhor, eu tenho um coração orgulhoso. Eu tenho um coração egoísta, eu reconheço isso, quebranta. E sabe que à medida que a gente vai se aproximando de Deus, nesse sentido de tornar muito claro os pecados que são para nós ocultos, uhum, né? Ou seja, são apenas difíceis de serem reconhecidos, Deus vai limpando e Ele vai nos purificando.
Eu tenho a sensação que quanto menos a gente ora, quanto menos a gente comunga com Deus, mais a gente se torna inseguro,
uhum,
e mais a gente olha para a gente mesmo e mais sensível a gente se torna. E aí começa a desconfiar de todo mundo, começa a ter ciúme, uhum, começa... E quando a pessoa tem uma experiência profunda com Deus, ela é segura em Deus. E aí vem as dificuldades, ela não importa, ela tem Deus, né? Deus é o suficiente na vida dela. Então, quando Deus não é suficiente, o nosso eu ocupa o lugar e aí é um desastre total.
Uma gangorra, né?
Lembrando o ponto que o pastor Marlito colocou no início, é aquela questão da oração orgulhosa. Ela existe, né? E aqui nós temos um caso bíblico, né? De um fariseu que está orando, mas não está orando de verdade. Uma das expressões da língua original hebraica para oração, tem várias, mas uma das palavras é leite paléu, que significa orar, mas que significa julgar a si mesmo. Toda vez que você ora de verdade, você está fazendo um auto-julgamento. Você está diante do espelho. Então não adianta, se você está orando, mas você está vendo os outros, você está vendo os defeitos dos outros, você não consegue enxergar o seu próprio coração, suas próprias necessidades, essa oração, ela não passa do seu próprio coração. Muito menos do teto ela sobe. Então, qual que é a oração que chega no trono? É a oração que você se compara com Cristo. Então, quando você se compara com Cristo, meu amigo, aí você vai ver quão pequeno você é e quão necessitado da graça você é. Moisés é um outro personagem bíblico mencionado aqui, que foi considerado o mais humilde de todos os homens, né? E ele teve experiências profundas com Deus. Talvez a gente não vai conseguir esgotar Moisés aqui nesse bloco, porque eu sabia que esse fariseu, esse publicano ia...
Dá o que falar,
né? Mas só para a gente não deixar de falar do Moisés também, para ele não ficar triste com a gente, até porque ele pode estar até assistindo isso aqui. Né? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro na Terra. O que vocês têm a dizer rapidamente sobre Moisés?
Olha, eu acho que Moisés tinha motivo para ter um certo orgulho, né? Porque, veja, você ser escolhido aos 80 anos para liderar uma nação, tirar do Egito, tirar da escravidão do Egito, só aí mesmo que ele tenha demonstrado humildade no início, mas poderia. Uma academia cristã disse que, levantaram alguns números, que Moisés deve ter alimentado 3 milhões e meio de pessoas, ter tido à disposição 1.500 toneladas de alimento por dia. O povo teria que ter 4 mil toneladas de madeira por dia para cozer alimentos, milhares de galões de água por dia para beber, encontrar diariamente um local equivalente a vários quilômetros quadrados para acampar o povo, transformar escravos em sonhadores e liderar 78.600 líderes. Uau. Ele tinha motivo para ter orgulho, não? E nós vemos um homem dizendo: Senhor, salva esse povo, senão risca-me.
É.
Parece que quanto mais, diz um ditado, e quanto mais fruto o ramo tem, mais ele se encurva para baixo.
Uhum.
Quanto mais reconhece a dependência de Deus, mais a gente vê que a gente não é nada, porque a gente sabe que ele que está sustentando a gente em cada momento da vida.
Excelente, pastor Mário. Um bom resumo sobre Moisés. A gente poderia falar um pouco mais. Quem sabe a gente fala um pouquinho sobre Moisés no próximo bloco. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E quanta coisa especial nós estamos aprendendo aqui, não é? E a minha gratidão a você, que é Anjo da Esperança, porque é por causa das suas doações que esse programa pode ir ao ar e chega na casa a casa de muitas pessoas, levando a mensagem da salvação. Muito obrigado. Se você ainda não é Anjo da Esperança, ainda dá tempo de você se juntar a essa corrente do bem. Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela e a nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem e vai ajudar você a também se tornar o Anjo da Esperança. No bloco anterior, nós estávamos conversando aqui sobre orgulho e nos detivemos um pouquinho mais sobre a parábola do fariseu e do publicano e lindas lições foram apresentadas aqui. Mas concluímos o bloco falando sobre Moisés, e que foi a pessoa mais humilde que já pisou sobre a terra, segundo a própria Bíblia, né? E nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre ele, não é isso, pastor Jolivê?
Eu queria ressaltar aqui um detalhe em relação a Moisés, que é a importância de nós mantermos o nosso foco, o nosso olhar, a nossa perspectiva no céu.
Uhum.
E aí, quando a gente olha a história de Moisés, a gente vê em Hebreus capítulo 11, né, a descrição de que Moisés se negou a ser chamado lá filho da filha de Faraó, abandonou toda a beleza, a riqueza ali que ele tinha para se unir ao povo de Deus. Uhum. Ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão. Por quê? Aí diz o texto, porque ele contemplava o galardão, ele contemplava a pátria celestial, uhum. Ele sabia onde queria chegar, né? Só que logo na sequência, a gente percebe Moisés errando, uhum. Porque ele mata lá o egípcio.
Uhum.
E qual é a lição que a gente aprende? Moisés não era perfeito. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos também tropeçando, mas o olho tem que estar no céu, porque Moisés prosseguiu. E porque ele prosseguiu, Deus pôde usá-lo. Aí a gente chega no livro de Números, capítulo 12, verso 3. No capítulo 12 de Números, o texto diz: Moisés era o homem muito manso, mais do que qualquer sobre toda a terra. No capítulo 12, Moisés era um homem muito manso, o mais manso, mais paciente. Uhum. Só que no capítulo 20 do mesmo livro, a gente encontra Moisés errando de novo. Moisés fere a rocha quando ele deveria apenas falar a rocha. Fere duas vezes ainda, né? Aí, Moisés teve consequência os seus erros, ele não entrou em Canaã terrestre, só que Deus o levou para o céu depois. Então, qual é a lição que eu aprendo nisso aqui? Veja, primeira coisa, nós precisamos manter o foco onde a gente quer chegar. Uhum. Nós temos um céu a ganhar. Nós temos, né, que manter os olhos em Cristo em todas as circunstâncias. Segunda lição, enquanto aqui nesse mundo a gente está sujeito a errar, mas a gente tem que se levantar, tem que voltar a olhar para o céu. E aí, isso mostra que, em realidade, o perfeccionismo não tem lugar, não é? essa ideia, né, de que essa última geração não vai mais pecar. Enquanto aqui nesse mundo nós temos uma natureza pecaminosa, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Deus olha a inclinação do nosso coração. Em algum momento a gente tropeça, mas levanta, olha para o céu, pede perdão e a vida continua e vamos vencendo em Deus. E com isso Deus vai aperfeiçoando o nosso caráter para a eternidade. E assim como Moisés foi para o céu, ele vem para nos buscar e para nos dar, sim, aí a perfeição na volta de Jesus.
O pior problema do perfeccionismo moral é o orgulho. Não é porque você pode achar que... Você pode imaginar... tolamente que você se absteve completamente dos pecados e se orgulhar disso, né? E aí você cai no pior de todos os pecados, o mais ofensivo de todos, né? Mas falando sobre Moisés, ele viveu 120 anos, 40 anos primeiros no Egito, 40 anos em Midian como pastor de ovelhas, depois 40 anos no deserto, na jornada. Eu creio que tem sido Dwight Moody que falou sobre Moisés, que ele viveu 40 anos no Egito achando que era alguém, depois 40 anos em Midian, achando que não era ninguém, e depois 40 anos no deserto, acreditando no que poderia se tornar pela graça.
Ou aprendendo a ser alguém.
Aprendendo a ser alguém conforme Deus havia sonhado para ele. Então, é uma trajetória... Eu acho que Moisés é o ser humano por excelência, sabe? Além de ter sido um personagem histórico real, ele é o ser humano ideal, cheio de virtudes e defeitos, cheio de humildade e de orgulho. Porque nós somos assim, nós não somos perfeitos. Então nós temos que olhar para a vida dele, por exemplo, e de muitos outros personagens da Bíblia, e enxergar o que Deus pode fazer. Ele também vai fazer o mesmo em nós, se nós permitirmos. Né?
Amém. Quando o pastor estava falando sobre manter os olhos, né, o foco em Cristo Jesus, e pensando aqui no que você estava também comentando, eu penso que a educação de Moisés, ela foi fantástica, porque desde pequeno ele aprendeu a olhar para Jesus, manter o foco, né? Mesmo lá no palácio, onde ele podia se orgulhar de tudo aquilo que ele tinha, porque ele estava no maior reino do período da história, mas ele manteve o foco. E isso é que deu para ele, que a lição chama aqui de força moral. Uhum. E eu tentei identificar, assim, para mim a força moral tem a ver com isso, discernimento para você avaliar o que é melhor, né? E conseguir ir contra a sua própria vontade. Porque estando no palácio, olha que tentação que era aquilo, gente. Ele seria o próximo faraó. Mas o foco, aprendido desde criança, manteve na juventude, né? Deu força moral para ele, para saber o que Deus esperava dele, o caminho que ele tinha que seguir. Isso também é ser humilde, né? Então, e a transformação que ocorreu na vida dele... Como foi bem dito aqui, ele teve suas quedas, é alguma coisa que nunca acontece na vida da gente assim como um milagre, é um processo de verdade.
É que o orgulho, ele é fantasioso, ele cria ilusões na nossa mente. E a pessoa que está com os olhos naquele que é invisível, como se diz a respeito de Moisés aqui, está de olho no galardão verdadeiro, que é o que é dito aqui em Hebreus 11 sobre Moisés, ele enxerga a realidade para além das fantasias. Então, o trono egípcio, os prazeres egípcios, as riquezas egípcias, aquilo eram prazeres transitórios do pecado. Sim. E ele disse assim, eu não quero isso. Ele tinha uma mentalidade sábia de investimento. Ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava aquele que é invisível e ele contemplava o galardão. Sabe o que é isso? Isso é inteligência. A humildade, ela é inteligente. O orgulho é burro. O orgulho é tolo, porque o orgulho faz você achar que coisas sem valor são extremamente maravilhosas. Não, eu quero isso, eu quero essa riqueza, eu quero esse prazer, eu quero... Enquanto que a pessoa sábia mesmo, ela reconhece que essas coisas cheias de brilho do mundo, elas são vazias e que o valor real mesmo está em Cristo e no galardão.
Eu só queria lembrar do assunto lá do colírio. Jesus está dizendo, né? Vocês têm que usar o colírio. Esse colírio é abre o olho, né? Abre o olho para realmente o que é real, o que é de valor.
Tá? Verdade, é verdade. Vamos contigo, pastor Marlito.
Vamos lá. Eu fico pensando qual é o maior doente que existe. Pior doença. É o enfermo que não reconhece a enfermidade, né? Assim também é o maior pecador, é o que não reconhece o pecado, né? E aí vem o orgulho novamente. E é triste esse episódio de Lucas, aqui no capítulo 24, quando 22? Os discípulos... Perdão, 22...
Verso 24.
22, 20, capítulo 22, verso 24, 27, né? Porque esse episódio dos discípulos discutindo quem era o maior acontece depois do quê?
Uhum. Da ceia.
Depois da ceia.
Cerimônia da humildade, né?
Ninguém seria menos lógico. Do que Jesus ali dando uma aula prática para eles. O acusador fugindo e os onze ainda não entendendo, né? E aqui Jesus dá uma revolução no conceito de liderança, né? Porque ele diz assim no verso 25, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Olha a crise, o povo bajulando quem era sagaz, né? Mas aqui vem a mensagem, vocês não são assim, não são, pelo contrário. Maior entre vós seja como menor e aquele que dirige seja como o que serve. Os princípios de liderança hoje falam na pirâmide invertida. Né? E pode ser no organograma da igreja, no organograma institucional, sobretudo social, de eu servir, baseado no ministério de Cristo. Né? E quando a gente serve, primeiro, isso vem, tem que vir do coração, tem que vir não porque eu quero algo, mas como consequência, e não por estratégia política, administrativa, mas por resposta espiritual e de Cristo. Então, quando a gente reage dessa forma, o resultado aí sim é o texto que nós já vimos antes, de ser exaltado. Né? Então, aqui foi uma mensagem para os discípulos, numa época que não deveriam ser eles, né? Para uma mensagem tão triste, num momento totalmente impróprio, mostrando que nenhum de nós está imune a essa enfermidade chamada orgulho.
Exatamente.
O que eu vejo, me lembra aqui um pouco, né, nessa questão do apóstolo Paulo, porque ele era um Saulo, primeiramente, era cristão, zeloso. Eu acho, me dá a impressão que ele tinha orgulho de ser zeloso, né? E Deus usa as maneiras de chegar a gente, porque aí entra a... Quão bonito é o amor de Deus por nós, porque Ele vê na gente potencial, mesmo quando aquilo que não é bom está aparecendo e todo mundo está vendo. E o Senhor organizou alguma coisa ali na estrada de Damasco. E é interessante que no momento em que Saulo, se quebra ali, que fica cego, aí ele volta a enxergar a si mesmo. Aí o colírio parece que cai nos olhos dele e ele reconhece o quão zeloso ele era, né? E ele realmente se transforma numa pessoa humilde e a ponto de dizer que ele era dos pecadores, era o pior de todos eles. Então, Deus trabalha porque Ele quer a nossa salvação.
Ele resumiu isso aí que você falou numa expressão, né? Quando sou fraco, aí que eu sou
forte.
É que eu sou forte, né?
Aí a gente entra na sequência aqui da lição, desse mesmo capítulo, no verso 27, onde Jesus diz assim, no meio de vós, eu sou quem serve.
Lucas 22, 27, né?
Lucas 22, 27. No meio de vocês, eu sou como quem serve. E de fato, ele tinha servido os discípulos na ceia, pouco anteriormente ali, né? Então, Jesus está tentando nos mostrar aqui a importância de a gente seguir o exemplo dele. Ele é o nosso exemplo, né? E lá no livro de Filipenses, a gente já leu anteriormente, Paulo diz assim, que a gente deve seguir o exemplo de Cristo, porque ele deixou a glória para vir aqui nos resgatar, se humilhar a ir a morte mais humilhante, a morte de cruz. Ele desceu no ponto mais baixo, né, para poder nos resgatar. Então, parece-me que aqui a grande lição que a gente aprende é que para o nosso ego desaparecer, nós precisamos nos colocar numa posição de servir, né? E aí eu lembro daquele texto que eu mencionei do Caminho a Cristo, que Ellen White menciona que entregar tudo é entregar o coração, a vontade e o serviço.
Uhum.
Né? Quando a gente entrega o coração, a vontade e o serviço, aí realmente a gente está se esvaziando, e esse é entregar tudo para receber tudo que é Cristo. E na sequência, nessa mesma página, ela menciona algo que eu queria ressaltar aqui. É nessa página que ela diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso sua primeira ação e tal. E ela diz para a gente ali olhar para Cristo, colocar nosso foco em Cristo e não em nós mesmos. Que, de fato, Cristo seja o nosso exemplo, né? E a gente possa segurar na mão dele.
Amém.
Que Cristo seja o nosso exemplo, que a gente possa segurar na mão dele, que nós possamos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, que a gente aprenda a encontrar descanso para a nossa alma nele, que a gente aprenda que ele é o Senhor, que ele está no controle, que nós somos seus filhos amados por ele. A verdadeira humildade, a humildade de Cristo, ela está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. E você segue agora com o programa Mensagem por Elas, por Ela. Denise continua com a gente no ar, na Tenenda Novo Tempo. Não saia daí.